Está no ar. O Jornal do Senado.
Fica para amanhã a definição dos novos integrantes da mesa do Senado.
Aloysio Nunes critica a mensagem da presidente Dilma na abertura do ano legislativo.
Regufe defende reforma política com o fim da reeleição para cargo no Executivo e limite de mandato para Legislativo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSTB de São Paulo, criticou a mensagem da presidente Dilma Rousseff, lida ontem na abertura do ano legislativo no Congresso Nacional.
Em vez de prestar conta da situação pela qual passa o país e de apresentar propostas para solucionar os problemas, a mensagem, no entendimento do senador, mostrava um Brasil que não existe.
Exaltava o compromisso com o aumento de investimentos quando, na verdade, houve redução e com o controle da inflação quando, segundo o senador, ela bateu no teto da meta e deve chegar a 7% este ano.
Aloysio Nunes também afirmou que a proposta do governo tem um nome.
É tarifaço. É tarifaço. A conta de energia elétrica vai crescer 40%. E temos uma ameaça real, sim, de fornecimento de energia. Nada disso é falado. Ela chega a exaltar o desempenho da refinaria Abreu e Lima. Abreu e Lima está produzindo não sei quantas toneladas de nafta por ano. Ora, veja, a que custo? Uma Abreu e Lima que foi projetada para custar 2 bilhões de dólares já custa mais de 20, ainda não foi concluída.
E o senador Ataídes Oliveira, do PSTB de Tocantins, chamou de saco de maldades o recente conjunto de medidas econômicas do governo.
Ele contrastou o aumento de impostos e tarifas com o discurso otimista da presidente Dilma Rousseff durante a campanha eleitoral. Para o senador, Dilma sofre uma herança maldita de seu próprio governo e obriga o povo a pagar a conta da falta de rumo na economia.
O país caminha para a recessão, nas palavras do próprio ministro Levy. Engano dele, já estamos em recessão. E, ao invés de estimular o investimento e diminuir o desperdício com dinheiro público, o governo escolhe aumentar tributos sobre a população brasileira, ao mesmo tempo em que eleva a taxa básica de juros, que continua sendo uma das maiores do mundo.
O senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, defendeu projetos de reforma política, como o fim da reeleição para cargos no Executivo e o limite de uma reeleição para os que estão no Legislativo.
Ele também propôs o fim do voto obrigatório, a instituição do voto distrital e a revogação dos mandatos de quem não cumprir as promessas eleitorais.
Na avaliação do senador, o Brasil deve ter financiamento exclusivamente público de campanhas, cabendo ao Tribunal Superior Eleitoral a responsabilidade pela licitação de empresas que imprimirão panfletos e produzirão vídeos para todos os candidatos.
Regufe ainda propôs a possibilidade de candidatura de quem não tiver filiação partidária, desde que conte com o apoio de 1% do eleitorado referente ao cargo que vai disputar, e a obrigatoriedade de renúncia ao mandato legislativo do representante que queira ocupar algum cargo nos poderes executivos municipais e estaduais ou na União.
Nessa crise política que nós vivemos, muita gente diz que tem que ter menos política. Eu não penso assim. Eu penso que nós precisamos ter mais política, mas a boa política. A política feita com princípios republicanos. A política feita com ideias, com propostas. A política feita para melhorar a vida do cidadão, do contribuinte que paga os seus impostos e quer ver esses impostos ser bem empregado.
O senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, espera que o Ministério da Justiça resolva o impasse entre índios e a FUNAI, que resultou na interdição da BR-163. A rodovia é usada para o escoamento da produção agrícola.
Causa prejuízo imenso para o estado de Mato Grosso e para o Brasil. Fica aqui o registro e espero que o Ministério da Justiça e a FUNAI se debrucem sobre o assunto para que a gente não precise ficar tratando de assuntos menores aqui.
Os senadores PMDBistas Edson Lobão, do Maranhão, e Eunício Oliveira, do Ceará, criticaram o cancelamento das obras das refinarias da Petrobras nos dois estados.
Eles anunciaram que vão trabalhar para a retomada das construções. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
A Petrobras anunciou na semana passada que vai cancelar as obras das refinarias Prêmio 1 e Prêmio 2 nos estados do Maranhão e Ceará, respectivamente. As bancadas do Maranhão e Ceará no Senado são contra a paralisação das obras. O senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, que voltou ao Senado depois de exercer o cargo de ministro das Minas e Energia, afirmou que vai trabalhar pela retomada das obras.
No que diz respeito ao meu estado, vou prosseguir na defesa intransigente da grande refinaria de petróleo que ali começou a ser instalada e foi suspensa. É uma necessidade para o Brasil.
Já o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, disse ter sido surpreendido pelo anúncio do cancelamento.
A Petrobras não podia ter, pura e simplesmente, tirado do mapa, né, extinguido do mapa, um investimento que já foi feito de quase 3 bilhões de reais entre as duas, entre o Ceará e o estado do Maranhão. Lamentavelmente, isso ocorreu e eu fui pego de surpresa.
A justificativa da empresa para o cancelamento das obras no município maranhense de Bacabeira e na cidade cearense de São Gonçalo do Amarante foi a redução dos investimentos da empresa e a falta de parceiros econômicos para dar continuidade aos projetos.
O Senado Federal e a Câmara dos Deputados poderão unificar as bibliotecas.
Foi o que anunciou o presidente reeleito do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Nem só de reformas tributária e política deve viver o Congresso Nacional nesta legislatura. Algumas medidas administrativas também poderão ganhar destaque. Uma delas é a unificação das bibliotecas do Senado e da Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, Renan Calheiros, senador do PMDB de Alagoas, apresentou essa ideia no discurso de abertura dos trabalhos legislativos.
É também nossa intenção trabalhar uma agenda integrada do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a fim de otimizar resultados e conquistas. Uma das metas com esse propósito será projetar, permitam-me pela primeira vez colocar isso aqui, será projetar a biblioteca do Congresso Nacional nos moldes da que existe nos Estados Unidos para integrar os acervos das duas casas.
A Biblioteca do Congresso Nacional dos Estados Unidos é considerada a maior do mundo, com mais de 158 milhões de itens, entre livros, fotos, manuscritos, partituras, mapas, áudios e vídeos. Para abrigar esse acervo, ocupa 3 prédios e possui mais de 3 mil funcionários. A Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho, do Senado, e a Biblioteca Pedro Aleixo, da Câmara dos Deputados, são especializadas em ciências sociais, com ênfase em direito, ciência política, economia e administração pública. As duas somam mais de 400 mil livros e guardam pelo menos 12 mil obras raras. As bibliotecas do Senado e da Câmara são abertas ao público e muito procuradas por estudantes e candidatos a vagas de concurso público em Brasília.
Líderes adiam para amanhã a definição de cargos da mesa do Senado.
Senadores vão escolher 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes e secretários, que vão se unir ao presidente Renan Calheiros, reeleito no domingo, na condução da atividade política e legislativa da casa. A repórter Érica Christian acompanha a movimentação e traz as informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Tiago. Assim como a presidência do Senado, os demais 10 cargos da mesa diretora devem ser preenchidos de acordo com o tamanho das bancadas. Segundo o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, alguns partidos decidiram brigar pelos cargos, desrespeitando, assim, o chamado critério da proporcionalidade partidária. Ele afirmou que o adiamento da eleição para esses cargos da mesa diretora, que vem sendo negociada desde domingo, servirá para a busca de um acordo entre as lideranças partidárias. Pelo critério do tamanho das bancadas, cabe ao PMDB a presidência e a segunda vice-presidência, além de uma suplência. O PT ficará com a primeira vice-presidência e a segunda secretaria. O PSDB comandará a primeira secretaria, o PSB a terceira e o PDT a quarta. As demais 3 suplências da mesa serão disputadas pelo DEM, PT, PSD e PR, que têm o mesmo tamanho da bancada, Mas o PTB também quer uma vaga no comando do Senado. Essas legendas alegam que o PT e o PMDB devem abrir mão das suplências, já que eles têm outros cargos na mesa diretora. Mas tanto o PT quanto o PMDB já descartaram essa possibilidade. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.